Olá, queridos, a paz do Senhor, este é a sua ADEC TV e hoje nós estamos na última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o versículo 23, está escrito assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23, e depois na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 3 ao 7. A nossa lição tem alguns objetivos: esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo; segundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino; e terceiro, assinalar os males de uma vida no mundo. Professor Joás, chegamos à última lição desse trimestre. Estudamos aí 12 lições até o momento. É um trimestre onde nós estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. E chegamos à última lição. Nada mais, nada menos que o fechamento de um trimestre com uma lição maravilhosa.
Então, chegamos na lição 13, né? Final desse trimestre, que foi muito proveitoso, né? A gente viu muita coisa sobre como que o mundo tem se comportado hoje, né? E como isso tem influenciado a igreja e o papel da igreja no meio disso tudo. E chegamos ao final aí falando de como a igreja deve manifestar o reino de Deus na terra, né? O mundo de Deus no mundo dos homens. Isso foi um trimestre assim, que vai deixar marcas, né, na igreja, porque foi muito bom. Foi o comentário do pastor Douglas, né, foi muito certeiro e foi desafiador para nós também. E vai continuar nos abençoando por um bom tempo, tenho certeza.
Eu achei muito interessante, professor, nessa lição agora, né, no trimestre em si, né, só dá uma recapitulada rapidinho aqui para a gente contextualizar. A lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o criador, a dessacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, que realidade é essa, uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo. Foi a lição que estudamos na semana passada, a última lição. E agora, o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição de agora, o mundo de Deus no mundo dos homens, que eu comecei a falar e não concluí, eu achei muito interessante, muito engraçado, é que nós começamos ela na semana passada, falando, sendo a igreja do Deus vivo, como a igreja deve se portar nesse mundo, né? Nós estamos aqui nessa terra, nós somos terrestres, né? Mas nós temos uma natureza espiritual. Nós estamos no reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus. E essa lição de hoje vai falar como o reino de Deus se manifesta, ou como o reino de Deus se porta no mundo dos homens. E é muito importante essa lição.
Isso.
Vamos lá, professor, introdução. As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, no contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Professor, já destaco aqui na introdução duas coisas. Primeiro, a se tratar do reino de Deus, hoje nós vivemos o reino de Deus sendo igreja, mas há uma promessa de Deus para que esse reino seja literal na terra. Hoje é o mundo dos homens, mas a igreja vive o reino de Deus na terra. Parece que é difícil entender isso, professor, mas não. A igreja hoje é a demonstração do reino de Deus, é a vivência do reino de Deus, é a manifestação do reino de Deus na terra. Mas vai chegar um tempo, em uma outra dispensação, que não é essa, a dispensação da graça, né? A dispensação milenial, em que o governo de Cristo será total na Terra, será literal, presente, real. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas enquanto esse reino literal não acontece, a igreja hoje vive e manifesta o reino de Deus entre os homens.
É uma promessa, a promessa messiânica é muito antiga, né? Já tem mais de 2.700 anos que Isaías profetizou a respeito do Messias que viria reinar, né? E assim, você lê lá em 1 Samuel capítulo 12, 7, verso 12 em diante, que esse reino viria da linhagem, né, de Davi, e que esse reino jamais teria fim. E você vê episódios como, por exemplo, quando Acais reinava em Judá, né, você vê que o rei de Israel e o rei da Síria se juntaram, né, para terminar com o reinado de Acais, e isso colocaria em xeque a profecia, né, do reino messiânico, uma vez que esse reino da casa de Davi tivesse fim, né, Deus seria, a profecia não seria verdadeira. E isso aconteceu durante toda a história, né? Muito antes disso, isso aí foi 700 e poucos anos antes de Cristo. Muito antes disso, Deus já falava lá no jardim, né, dessa promessa de um Messias que viria restaurar a ordem. Mas quando Jesus nasceu, né, o Verbo se fez carne, e em todo o seu ministério ele demonstrou que ele é rei e ele é senhor. E esse reinado já em Cristo se manifestou na terra. Então é um reino espiritual, sim, mas ele já pode ser visto em um lugar, né, em um grupo de pessoas. Que são, é um grupo de pessoas que está em Cristo, né? Esse grupo manifesta o reino já pode ser visto literalmente até, né, no comportamento, nas palavras, na conduta dessas pessoas. Então é claro que se você olhar para uma placa, né, para uma religião, né, para uma vivência religiosa, você talvez não enxergue esse reino, né, mas há pessoas em todo mundo, né, e em todas as eras que, de alguma forma, manifestaram esse reino de forma até física, né, de forma visível, palpável, ainda que seja um reino espiritual ainda.
Vamos lá, professor, no nosso capítulo primeiro nós vamos trabalhar o reino de Deus no mundo, o segundo capítulo nós vamos trabalhar as bênçãos de uma vida no reino, e por fim, o último capítulo dessa lição de hoje, os males de uma vida no mundo. No capítulo 1, nós vamos trabalhar três subtópicos. O primeiro, a encarnação de Cristo. O segundo, a mensagem do reino. E a terceira, os valores do reino. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que Ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Nosso Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Segundo, a mensagem do reino. Após a tentação do deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. E ainda, professor, para a gente fechar esse pensamento aqui, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores. Professor, nós destacamos aqui que o reino, ele tem um início, ele tem a mensagem e tem os valores. O início desse reino, você já falou muito bem, que houve propostas do inimigo aí para tentar burlar ou tentar impedir a manifestação desse reino. Que o propulsor, vamos falar assim, o que preparou o caminho, a gente sabe disso muito bem, e tem uma profecia disso, João Batista preparou o caminho para o Messias, mas o Messias é o auge desse reino, é o ápice. O Messias encarnado, ele deu início ao reino de Deus na Terra. E junto com ele veio a mensagem do arrependimento. E junto com essa mensagem, ela carrega consigo valores, né? Valores espirituais, valores morais, valores éticos, valores de todas as espécies que a gente pode imaginar em todas as esferas. Então nós temos aí bem definido o reino de Deus.
E é interessante, né, lembrar de João Batista, porque na medida que a manifestação visível, né, concreta do reino foi se aproximando, né, na pessoa do rei mesmo, essas profecias foram se intensificando, né? Desde Gênesis 3:15 lá, até João Batista dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo, o reino está perto, né? Então a coisa foi se intensificando. Basta olhar aí para esse período interbíblico, né? A quantidade de profecias messiânicas, né? A quantidade de apocalipses, né? Que foi produzida nesse período, mostra que, de fato, o reino estava chegando mesmo, né? A plenitude dos tempos estava trazendo esse rei, né? De forma concreta. E quando, pela Imaculada Conceição, né? Ele, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, as profecias culminaram todas nesse momento, né? E o reino veio pelo rei, pelo nascimento do rei, e ele passou a se manifestar no mundo dos homens, né? Isso é assim, é lindo, né? É lindo porque o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, é uma manifestação visível do reino. E aquele reino que está próximo, que João Batista vem falando, agora ele está mais perto do que nunca. Agora ele está entre nós. E Jesus, no seu discurso, disse isso várias vezes, né, nas suas pregações, nos seus ensinos, né, o reino já veio. Agora o discurso não é mais o reino está próximo, o reino já veio e ele está entre vocês, no meio de vocês.
Professor, eu destaco aqui uma frase do pastor Billy Graham, que hoje já descansa na eternidade. Sempre quando a gente vai falar dessas maravilhas de Deus, eu lembro dessa frase. Uma vez em suas ministrações, ele falou que a notícia mais impressionante que nós ouviríamos, ou o fato mais inusitado, não foi o homem sair da terra e pisar na lua, e sim o Filho de Deus sair do céu e pisar na terra. Isso caracteriza a encarnação do Verbo, a mensagem que o Cristo, que o Jesus encarnado, que o Deus encarnado, ele transmitiu aos homens, e a importância do reino de Deus entre nós, os seres humanos. E a gente vê, professor, como a mensagem do reino, como os valores do reino mudam o comportamento dos seres humanos.
O pastor Douglas fala aí de dispensação, né, da dispensação da graça. Isso é uma demonstração. A demonstração maior, né, do amor de Deus, da sua graça, é a encarnação do Verbo. Qualquer coisa que Deus dissesse ou fizesse, né, não demonstraria com tanta eficácia o seu amor pela humanidade como esse ato da encarnação. Essa dispensação, né, Douglas Batista cita bastante essa palavra nessa lição, né? É Deus como um dispenseiro, Deus como um economista, né? Na sua economia, gerindo as coisas em cada tempo da história, né? Gerindo a sua revelação em cada tempo da história, para que a revelação culminasse nesse momento, né? Esse é o momento máximo da revelação de Deus. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso muito mais claro. Ele diz que Deus falou de diversas maneiras, né, em todas as eras, mas nesse tempo presente, ele fala através do Filho. Porque não tem comunicação mais eficaz do que o Verbo encarnado. Né? Então, o reino já está entre nós, porque ele está entre nós. Né? O rei, o próprio rei já governa na sua igreja. Né? Então, o reino pode ser visto através da sua igreja.
Professor, quando você falou sobre o pastor Douglas, a questão de dispensação, é bom a gente deixar bem claro, né? Nós, de uma forma pedagógica, a gente vê essas dispensações ao longo dos tempos. É uma explicação muito boa para se entender as profecias, entender o contexto literário dos textos, a mensagem de Deus para nós, seres humanos. É maravilhoso quando a gente tem esse período dispensacional, né? É um período de tempo. A gente vê isso claro na Bíblia, vê as dispensações claras ali. Isso começou lá no Jardim do Éden, né, na dispensação da inocência, e vai culminar lá no governo de Cristo, na dispensação do milênio. Então a gente vê isso muito claro.
Alguém tem dificuldade de olhar para esse ensino por causa da sua lógica, né? Mas como assim Deus muda? Deus muda de acordo com o tempo, né? Deus estava assim lá no jardim, aí depois ele mudou e passou a ser de outro jeito depois da queda, aí depois da encarnação ele passou a se comportar de outra maneira. Não, não é isso, né? Dispensação não é uma ciência fechada. Dispensação é uma forma didática, né, de perceber o mover e a revelação de Deus na história, né? É para fins didáticos que se usa. O próprio termo, né, dispensação, vem de oikonomos, né, vem de dispensa. Né? É alguém que era encarregado de ir à dispensa e pegar na dispensa o que a casa precisa naquele momento. Né? Então, por isso, dispensação tem essa ideia de o próprio Deus, né, no decorrer da história, de acordo com aquela era, com aquele período, com a vivência humana daquele momento, ele dispensava, né, a humanidade, a sua revelação, de acordo com o momento. Né? Não é que Deus muda de atributo, Deus muda de personalidade o tempo todo, não é isso. Né? É que Deus está, nesse momento, entregando o que a gente precisa nesse momento, né? Indo na sua dispensa e liberando o que a gente precisa para o momento.
Se a gente for analisar, professor, e é bom a gente fazer essa análise para a gente entender esse mundo dos homens, né? Quem mudou foi o mundo dos homens. Se a gente for analisar, por exemplo, eu não vou falar muito tempo, vamos falar aí 30 anos. Olha o que surgiu em 30 anos sobre a evolução, o progresso que a humanidade teve em 30 anos. Quantas vacinas não foram criadas? Passamos recente agora pela pandemia, a história da criação de uma vacina, a mais rápida que nós vemos. A que demorou menos tempo, né? Foi a vacina da gripe, que demorou aí 10 anos para ser desenvolvida. E olha que os vírus, eles se mutam, né? Agora você pega a vacina aí contra o vírus aí do Covid-19, você vê aí que 2 anos, menos um pouquinho. Isso depende muito de estudo, mas isso prova a evolução. Sem falar do advento da internet, vamos falar 10 anos, ninguém falava no WhatsApp. 10, 15 anos, ninguém falava no WhatsApp. Então, a proposta de Deus ao longo desse tempo, ao longo dos séculos, é exatamente transmitir a mensagem do reino, de uma forma eficaz. Se a gente fosse falar numa linguagem agora de 100 anos atrás, não teria efeito, não surtiria efeito na nossa geração, na geração atual. Então, quem mudou não foi Deus, quem mudou foi os homens. E Deus, ao longo dos tempos, ele transmitiu a sua mensagem e continua transmitindo até hoje. Né? Deus conhece. Deus não está ligado ao nosso tempo. Deus é atemporal. Deus é o dono do tempo.
Nós humanos, né? Se houvesse uma máquina do tempo e o Gilberto voltasse 20 anos atrás e falasse das inteligências artificiais que tem hoje para o menino Gilberto de 20 anos atrás, ia parecer a coisa mais absurda do mundo. Né? Imagina um Deus que enxerga o tempo real, porque o tempo é só uma sensação para nós, mas ele enxerga o tempo real. Tudo que aconteceu e tudo que acontecerá, ele vê agora, né? Como a gente está vendo esse livro. Imagina ele se revelando. Então, ele precisa ser muito econômico, por isso dispensação é algo muito didático. Ele precisa ser econômico na revelação, né? Senão a gente não vai entender nada.
E nesse quesito, professor, no tempo que Paulo chama a manifestação de Cristo no, vamos falar assim, na plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa, o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, trouxe consigo a mensagem, trouxe os valores impregnados nessa mensagem e a gente vê a mudança no comportamento. E por isso tem um marco na história, né? Antes de Cristo e depois de Cristo.
Isso. E ele deu uma missão para a igreja, que é manifestar esse reino e espalhar ele pelo mundo afora, né?
Bom, no próximo bloco, professor, nós vamos falar exatamente dessa transmissão da mensagem, né? As bênçãos de uma vida no reino. E a gente vai falar muito sobre isso. Dá uma segurada que a gente vai falar sobre isso já já. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Falaremos no próximo bloco sobre as bênçãos de uma vida no reino. Voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando aí da lição de número 13, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Professor, nós fechamos o bloco anterior falando que falaríamos agora das bênçãos de uma vida no reino. Ou seja, a mensagem que a igreja deve transmitir. Os valores do reino agora estão na igreja, né? A verdade, a igreja faz parte do reino, né, professor? A igreja é o reino de Deus, né?
Com certeza. O reino de Deus é esse mover de Deus na história, né, que culminou na encarnação. E por que ele está no nosso meio, né, porque ele move na igreja e através da igreja, né, a igreja verdadeira é uma embaixada desse reino, né, uma espécie de embaixada, uma ilustração boa, né? Somos então cada cristão, um embaixador do rei, né, um embaixador desse reino dos céus. Pastor Douglas Batista cita aí o Sermão do Monte, né? Mateus fala muito desse reino, e no Sermão do Monte fica muito evidente algumas características desse reino. E esse reino pode ser visto na igreja, nas ações da igreja, nas palavras da igreja. E a gente precisa entender de que igreja nós estamos falando, porque tem pessoas que você fala, igreja, a pessoa dá até calafrios, né? Porque está pensando igreja como uma placa, uma denominação, né? Tipo Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Casa da Bênção, e, né? Universal. Essas são igrejas. Aí você fala o termo assim, igreja remete a muitas dessas denominações, né? Em todas essas denominações, você pode ver a igreja de Deus, é um grupo que está ali dentro, né? Mas você pode ver também gente que está ali e não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, né? No entanto, está ali todo domingo, né? Participando do culto, da missa, né? Participando, sendo religioso. E pessoas assim costumam agir de forma contrária ao que deveriam, como embaixadores do reino. E isso depõe não contra a igreja, mas contra essas pessoas, né? Porque a igreja mesmo, a igreja de Cristo, né, o reino de Deus manifesto, né, nessa igreja, a gente precisa olhar para a igreja. Para isso a lição passada foi muito pertinente, né? Para a igreja mesmo, a igreja na sua identidade real. E aí a gente está falando de pessoas em todas as eras, né? Desde Adão até no final dos tempos, né? A gente espera que Jesus volte agora, né? Mas se for daqui a 100 anos, então nós estamos falando de pessoas desde Adão até daqui a 100 anos, até quando Cristo voltar, né? Tem essa igreja de Cristo. Está em todas as eras, em todos os tempos e em todos os lugares. Paulo mesmo vai chamar de, nós vimos isso na lição passada, né? A Universal Assembleia dos Santos. vai chamar de eclésia, né, de uma congregação, né, pessoas chamadas por Deus para fora, né, dos seus lugares, para manifestar esse reino. Chamados para fora para quê? Né? Para mostrar para o mundo que há uma expectativa melhor, né? Há uma vida melhor em Cristo, né? Essa é a vida do reino, e a igreja é chamada para isso.
Professor, eu quero só fazer um adendo aí ao que você falou, assim, para somar o que você falou, tá? Nós hoje temos uma visão muito errada quando a gente fala assim de igreja. Primeira coisa que a gente fala igreja hoje, a gente vê na mente assim, igreja da Assembleia de Deus, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja luterana, enfim, as muitas igrejas que nós conhecemos hoje, né? Hoje tem igreja aí que, se a gente for falar o nome, vai virar motivo de um meme. Cada uns nomes de igreja aí.
Na cidade de onde eu vim, antes de vir para Caratinga, né? Tinha lá a Igreja Evangélica Pentecostal, Deus virou o cativeiro de Jó. A placa, tinha isso tudo na placa, já pensou?
E é bom lembrar que a gente ensina isso na história da igreja, né? Que é uma disciplina de curso teológico, todo curso teológico sadio tem a história da igreja. Essa questão do denominacionalismo, isso surgiu entre os anos de 1648 e 1789. Até então, vamos falar assim, até 1648, não tinha o denominacionalismo, não tinha placa de igreja. Havia uma igreja, igreja cristã ou igreja católica, é isso aí. Não tinha denominações, tá?
A igreja era católica, né? Universal.
Isso.
E essa era a expectativa de Deus desde o começo, né? Que a igreja fosse universal. Você vê no credo dos apóstolos, né? Em outros credos que vieram depois, eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, na Santa Igreja Católica, né? Na comunhão dos santos e tudo mais.
E quando a gente fala essa palavra do credo, professor, lembrando aí, um dos primeiros credos lá, primeiro teve o Concílio de Jerusalém de Atos 15, né, que foi o primeiro concílio mesmo, e depois teve o Concílio de 325, de onde saiu o credo de Nicéia. Então, se a gente analisar o credo de Nicéia, fala exatamente isso, na Santa Igreja de Deus, fala na universalidade dessa igreja, a igreja de todos os tempos, não cita uma placa, ou não cita o penhor de uma denominação, cita o poder de Deus envolvente na igreja, né? E nós estamos falando da igreja, a reunião dos santos, né? Em todos os períodos, né? É claro que os que já dormem no Senhor passaram por essa igreja, mas vão compor essa igreja na eternidade.
Tem gente que pensa muito pequeno, né? Pensar a igreja, por exemplo, se eu posso recitar o credo, o credo apostólico, o credo nepomuceno, qualquer credo, e pensar pequeno, né? Creio na Santa Igreja Católica. Aí eu posso estar pensando, falar de Santa Igreja Católica, eu posso estar pensando na igreja lá, na denominação, que hoje é mais uma denominação, né, do Papa Francisco. E não é o caso, não é esse o caso, né? O credo estava falando de algo muito maior. Né? Eu posso ler diferente, creio na Santa Igreja Universal. Aí eu recito esse credo e estou pensando na igreja do Bispo Edir Macedo. Né? E não é esse o caso também, né? Menos ainda. Né? A Igreja Católica Universal é essa igreja composta de pessoas de todas as eras, né? Em todos os lugares, que de alguma forma tiveram a revelação do reino. Né? Então é algo muito mais amplo. A gente não pode pensar tão pequeno assim.
Eu quis abrir esse assunto aqui, pastor, professor, já essa pauta, para a gente falar das bênçãos de uma vida no reino. É exatamente o seguinte: a igreja de Cristo, a igreja mesmo de Cristo, ela carrega essas duas mensagens, essas duas bênçãos em suas vidas. Primeiro, a remissão dos pecados. Quem passa por Cristo, quem passa pelo Calvário, tem o perdão dos pecados, tem a remissão. Vamos falar assim, a anistia de Deus, né? Perdoou o pecado, acabou, não vai falar naquilo mais. E também, essa igreja, esse ser humano, essa pessoa que passa pelo Calvário, que passa por Cristo, né? E salvação é só em Cristo, fora dele não há salvação, e a gente tem que deixar isso bem claro também, não fui eu quem disse isso, mas é o próprio Cristo que disse isso, né? eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus que falou isso, está em João 14, 6. E nele, além da gente ter o perdão dos pecados por ele, né, a gente também é adotado e é co-herdeiro de Cristo, né, em Deus. Nós somos co-herdeiros. Cristo herdou e nós também herdamos com Cristo. Nós herdamos dele, nós herdamos nele, nós herdamos por ele. Então, as bênçãos de uma vida no reino é essa aí. Então, qualquer igreja, aí nós vamos falar de placa agora, qualquer placa de igreja que não transmite essa mensagem e que não tem esse comportamento na vida dos seus membros, não pode ser chamada de igreja. É. Não faz parte da Igreja Universal de Cristo.
É. A citação aí do Sermão do Monte, né? É só dar uma lida, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? E olhar para, se eu sou de alguma denominação, olhar para a denominação onde eu estou inserido e ver se é uma realidade. Pelo menos há um esforço sincero, né, de buscar obedecer esses parâmetros do reino que são descritos ali, né? E aí você vai ver quanto nós temos de igreja mesmo, de fato.
Eu me direciono a todos que estão acompanhando a gente aqui, professor, se tratar de denominação, se tratar de igreja, eu estou falando isso como pastor agora, tá? A gente sempre traz orientações e tal. E eu vou te falar uma agora. Congregue em uma igreja mais perto da sua Bíblia. Isso é muito sério, professor. Porque tem muitas denominações hoje, muitas placas de igreja que não tem nada de Bíblia. Não tem nada de remissão de pecado, não tem nada de um confronto espiritual, não tem nada de mudança, não tem nada. Peraí, o reino de Deus se manifesta no nosso meio. E Cristo não vai provocar nenhuma mudança em nós? O Espírito Santo não vai provocar nenhuma mudança em nós? Nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente era, numa vida de pecado, numa vida mundana, numa vida de devassidão, e achar que vamos para o céu e achar que vamos herdar a eternidade assim? Vai não.
É no reino que se manifestam, né, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, e as bênçãos provenientes do reino, como a ressurreição do corpo, a vida eterna. Nós estamos voltando para o credo, né? E assim, isso tudo é bíblico, isso tudo tem embasamento forte nas escrituras, né? Inúmeras passagens demonstram isso. Então, para você saber se você está inserido no reino, olhando para a sua denominação, você precisa ir para a Bíblia e fazer esses comparativos, né? E aí você vai saber se o reino é uma realidade no lugar onde você congrega ou não.
Então eu vou repetir mais uma vez. Congregue em uma igreja onde você... congregue em uma igreja onde está mais perto da sua Bíblia. Tá? Uma igreja que fala da palavra de Deus. Invenção humana é uma coisa muito complicada, não vai provocar mudança nenhuma. Mas os valores do reino trazidos por Cristo, os valores do reino trazidos por Cristo, aí a situação é diferente, aí o Espírito Santo muda. Professor, fechando a nossa lição de hoje, os males de uma vida no mundo. E nós vamos falar aqui também em dois tópicos, assim como as bênçãos nós falamos em dois, os males de uma vida no mundo também, o escritor conseguiu sintetizar em dois subtópicos. O primeiro, a escravidão do pecado e filhos da ira e condenação eterna. Quem não está inserido no reino, professor, vive na prática do pecado. Nós poderíamos até citar um texto aqui, quem está em casa pode ler na Bíblia depois. Está na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 3. João ressalta muito bem sobre quem é dominado pelo pecado, né? E fala quem é o pai da mentira, fala quem também provocou o pecado, né, professor? Que o diabo é o pai da mentira, o diabo é quem peca desde o princípio. E quem não anda nos valores do reino é servo ou escravo da mentira, escravo do diabo. Mas... que bom que o texto não termina aí. E o texto, João fala assim, que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o diabo quer escravizar através do pecado, mas Deus veio nos dar vida em Cristo, por Cristo. Então nós temos aí a mensagem do reino, mas tem que fazer essa contraposição também.
Pois é, uma das consequências, né, da encarnação do Verbo foi com a manifestação do reino, foi fazer frente a um outro império, a um outro reino que já estava no mundo, atuante no mundo há muito tempo, né, desde que o pecado entrou no mundo. Então, há dois tipos de reino. Hoje, no mundo que nós vivemos, há dois tipos de reino que estão em confronto, né? E aí, nesse sentido, Jesus continua sendo rei. Dizer que Jesus é rei e dizer que ele é senhor, e dizer que ele, só ele é rei, só ele é senhor, né, é afirmar que não há outro reino, não há outro senhorio, de fato e de direito, né? A gente está dizendo que ele é rei de fato, de direito, e ele é senhor de fato, de direito. O que, que isso significa, né? A gente, é por causa disso que a gente tem muitas dúvidas teológicas até, né? Porque se o reino já veio e o reino já está entre nós, quando a gente olha para as promessas bíblicas de um reino que jamais teria fim, de um reino de paz, de prosperidade, de alegria verdadeiras, de um reino onde não haveria mais doença, mais morte, né? A gente olha para a realidade que se impõe sobre nós e a gente vê que esse reino não veio ainda, né? Então, como assim o reino já veio e está entre nós? Parece que a Bíblia está meio confusa. Não é esse o caso, né? Jesus é rei por direito, né? E ele já reivindicou esse reinado. Então, na sua igreja, que é onde esse reino já está efetivo, né? Quem tem o direito de governar é ele, né? E ele o faz. Ele governa na sua igreja e ele manifesta o reino através da sua igreja. Mas mesmo essa igreja tem indivíduos que adoecem, que morrem, né? É porque o reino ainda não se manifestou de fato, né? Porque há uma briga por direitos aí é uma questão jurídica, né? As pessoas ainda adoecem, as pessoas ainda morrem, porque há um império do mal que ainda governa sobre o mundo, né? O mundo jaz no maligno. E aí Jesus se manifestou para desfazer esse império. E ele começou a fazer isso por meio da sua igreja, né? Desde a manifestação do rei, pessoas têm sido ressuscitadas, né? Pessoas têm tido cura de suas enfermidades, pessoas têm vivido uma vida mais plena, mais alegre, de paz, mesmo nesse mundo tão caótico. Então, de muitas maneiras, o reino se manifesta, de fato e de direito, na Igreja de Cristo. Eu não sei se eu estou sendo muito confuso, mas para mim é muito claro. Para mim é muito claro, Jesus é rei e é senhor, né? Mas ainda haverá uma manifestação mais ampla desse reinado e desse senhorio que é na sua segunda vinda.
Quando a gente fala desse reino espiritual, professor, e nós estamos fechando aqui, quando a gente fala do reino espiritual, é porque Cristo hoje ele governa a igreja através de uma espiritualidade. Claro que ele veio, morreu, ressuscitou, isso é fato. Mas hoje a gente não consegue ver Jesus. Vou falar a grosso modo, a gente não consegue ver Jesus como ele é, né? Mas vai chegar um tempo em que ele fisicamente, corporalmente vai vir e vai reinar no mundo. Esse é o reino literal de Cristo. Agora, o reinado de Cristo no mundo é através das minhas ações, das suas, é através do Espírito Santo na minha vida, na sua, é através de como nós agimos com o próximo. O relacionamento nosso ele precisa ser na vertical, eu preciso me relacionar com Deus, mas ele também precisa ser na horizontal. Como eu me relaciono com o meu próximo é tão importante de como eu relaciono com o meu Deus. Então, o meu relacionamento, quando eu me relaciono com Deus no mundo espiritual, o reino de Deus está impregnado em mim. Como eu relaciono com o meu próximo no mundo físico, no mundo metafísico, no mundo real, é a manifestação do reino de Deus na vida do próximo. Agora vai chegar um tempo que isso vai reinar literalmente. Está claro isso aí, professor. Eu consegui, isso eu entendi perfeitamente. Espero que todos entenderam também, né, professor? E é isso aí. E glória a Deus por isso. Agora, professor, fechando aqui, os filhos da ira e a condenação eterna, quem não faz parte desse reino, quem não aceita esse reino ou quem rejeita esse reino, Jesus falou muitas parábolas sobre a condenação, sobre o inferno mesmo. Vamos falar isso literalmente. Né? E Jesus falou, né? Ele deu um exemplo disso aí das festas nupciais. Alguém que foi convidado e chegou lá com outras vestes. Ou seja, não estava adequado a esse reino. Foi pegado e lançado fora.
O reino já se manifestou, né? Mas ainda não na sua plenitude. E aí isso diz respeito às duas vindas de Cristo. Né? A primeira vez ele veio e abriu um parêntese que a Escritura chama de tempo dos gentios, né? Para que pessoas, nações, né? Venham a ser inseridas nesse reino. E aí esse tempo dos gentios tem um final previsto, e quando isso acontecer, ele vai vir de novo, né, para buscar o seu povo e para reinar com justiça sobre todas as nações. E aí vai ser o reino de Deus vindo de forma mais ampla, né, de forma mais completa.
Professor, obrigado, tá? Nós vencemos mais um trimestre com a graça de Deus. Foi muito bom. Obrigado. Nós chegamos ao final dessa lição maravilhosa e nós falamos aqui, professor, muita coisa de teologia. E eu quero te deixar aqui um aviso muito importante. Se você quer aprender teologia, uma teologia séria, o IBAFEC, que agora está em EAD, venha fazer uma teologia séria. Deus te abençoe, Deus te guarde. E você quer saber mais sobre isso? Está aqui os nossos contatos, entre em contato com a nossa secretaria e obtenha todas as informações. Até o nosso próximo trimestre e ficamos por aqui. Deus te abençoe e até lá.